Nós continuamos hoje essa série de encontros que transformam a vida. Como temos falado aqui desde a semana passada, quem se encontra com Deus não permanece a mesma pessoa. Hoje pela manhã, o pastor Marcelo nos trouxe uma reflexão sobre a cura do filho de um oficial do rei Herodes, lá no Evangelho de João, capítulo 4. E a partir desse texto, nós vimos que não só Jesus quer se encontrar conosco, mas que nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, não por causa dos milagres que Ele faz, não porque nós devemos querer ver as coisas acontecendo na nossa frente, mas por quem Ele é, o nosso Senhor e Salvador, o Messias prometido no Antigo Testamento, o Filho de Deus. Agora à noite, eu quero ver com você, ou eu quero ler com você, não propriamente um encontro que aconteceu, mas uma história sobre várias pessoas que se encontraram com Jesus. O que aconteceu com elas, como elas foram transformadas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, o texto vai aparecer aqui no telão para você como legenda. Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler apenas os primeiros três versículos, onde a palavra do Senhor nos diz: aconteceu depois disso, depois que ele perdoou uma pecadora, que Jesus perdoou uma pecadora, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele, os doze apóstolos. E também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quem eram essas mulheres? Lucas passa a dizer: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Meus irmãos, esse é um trecho do Evangelho de Lucas tão pequeno que recapitulá-lo é muito fácil e pode até parecer repetitivo. O evangelista nos conta que Jesus começou a pregar em várias cidades da sua região. Lembre-se que Jesus morava em Cafarnaum, e na sua região ele passou a pregar o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e junto com ele iam alguns dos seus discípulos e um grupo de mulheres que não só o seguiam, mas também patrocinavam o seu ministério. Então é aqui que nós, leitores contemporâneos, ficamos sabendo de onde é que Jesus e os seus discípulos tiravam o seu sustento naquela época. Claramente aqui, meus irmãos, o foco de Lucas é apresentar para nós as mulheres que faziam parte desse grupo de discípulos de Cristo. Aliás, o Evangelho de Lucas é conhecido entre os teólogos como o Evangelho da Mulher, justamente porque ele realça mais do que qualquer outro livro da Bíblia, como Jesus tinha consideração pelas mulheres, que naquela época não eram muito bem vistas, não eram vistas como um grupo confiável. Jesus então quebra esse paradigma e é seguido e patrocinado por mulheres. Percebam, por exemplo, que Lucas, no seu evangelho, começa o seu livro dando bastante ênfase em Maria, mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista. É somente no Evangelho de Lucas que nós vemos a história da profetisa Ana. É somente no Evangelho de Lucas que nós lemos a história de Marta e Maria, quando Maria faz a escolha de ficar aos pés de Jesus, ouvindo o que o Mestre tem a ensinar. Na semana passada nós falamos aqui sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mais uma história que só está no Evangelho de Lucas. Logo antes do texto que nós lemos, aqui em Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, nós temos também uma história que só Lucas conta. A história da pecadora que ungiu Jesus e enxugou seus pés com os seus cabelos. Lucas, então, dá às mulheres não um papel de exclusão, mas de relevância. E no texto que nós lemos, ele cita nominalmente três mulheres que seguiam a Jesus. Veja mais uma vez comigo o versículo 2. A primeira mulher que ele menciona é Maria Madalena. Ela era chamada assim porque era de uma cidade também próxima ali, chamada Magdala, pertinho de Cafarnaum também. Muitos estudiosos, meus irmãos, especulam sobre o passado de Maria Madalena. Alguns chegam até a afirmar que ela foi a mulher citada aqui no final do capítulo 7, que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Outros dizem que ela era acusada de imoralidade sexual, de prostituição, mas a Bíblia não faz essa correlação. Você talvez também tenha ouvido falar que Maria Madalena provavelmente se casou com Jesus, né? Uma história que surgiu ali no século 3 depois de Cristo, muito tempo depois que a Bíblia foi escrita, muito tempo depois que os evangelhos foram escritos, e não há nenhuma prova histórica de que isso tenha acontecido. Por isso não precisamos ter dúvida acerca disso. Jesus permaneceu solteiro em todo o tempo que ele esteve aqui na terra. Isso não quer dizer que Maria Madalena não era importante. Pelo contrário, nos quatro evangelhos nós lemos que ela foi uma das mulheres que mais tarde, ali perto da morte de Jesus, primeiro, presenciou a crucificação, segundo, viu com seus próprios olhos onde é que o corpo de Jesus foi colocado, e terceiro, saiu no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor. Além disso, segundo o relato bíblico, ela iria ser a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto apareceria. No versículo 3 do nosso texto, Lucas cita também Joana. Ele diz que Joana era esposa de Cusa, procurador de Herodes. Se você esteve aqui hoje pela manhã e viu o pastor Marcelo pregando, alguns estudiosos chegam a afirmar que Joana era esposa do oficial de Herodes, que teve o filho curado por Jesus, lá em João capítulo 4. A Bíblia também não é muito clara se é realmente essa mesma pessoa, mas existem alguns indícios, por isso os teólogos chegam a afirmar isso, embora nem todos. Mas é no mínimo interessante mostrar que enquanto João foca na história do pai e do filho, Lucas cita a mãe. Se é que ela é a mãe mesmo. De qualquer forma, Joana também só é citada por Lucas. E por ter acesso ali à casa de Herodes, ao palácio, os comentaristas também entendem que Joana foi essencial para Lucas escrever o seu relato, principalmente as coisas relacionadas ao palácio lá de Herodes. Por exemplo, sobre a morte de João Batista. Quem foi que falou para Lucas que a esposa de Herodes, ou a pessoa por quem ele estava apaixonada, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja? Quem foi que deu essas informações tão específicas para Lucas? Ou quando Jesus estava sendo julgado, Lucas escreve que Herodes queria vê-lo. Como é que ele sabe disso? Ora, meus irmãos, existe uma testemunha dentro do palácio de Herodes que seguia Jesus Cristo e poderia falar isso para Lucas escrever o evangelho que temos hoje em nossas mãos. Além disso, em sua presença durante a crucificação de Jesus, em contraste com a fuga dos discípulos, Joana permanece ali e mostra sua fidelidade. Uma terceira mulher que Lucas cita aqui é Susana, que só é mencionada aqui, nesse versículo, em toda a Bíblia, e nada mais se sabe sobre ela, a não ser que com seus recursos, ela financiava o ministério de Jesus. E além disso, o evangelista nos diz que muitas outras mulheres acompanhavam Jesus e os seus discípulos. Quem serão essas outras mulheres? Se você olhar o Evangelho de Marcos, no seu último capítulo, ele vai nos falar que entre aquelas mulheres, havia uma chamada Maria, que era mãe de Tiago e de José, outra que era chamada Salomé, identificada como mãe de João, e muitas outras. Aquelas mulheres tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, que mudou para sempre a vida delas e as marcou de tal forma que não só elas reconheciam terem sido transformadas, mas também elas se dispuseram a acompanhar Jesus e colaborar para o seu ministério. É através desse pequeno testemunho, meus irmãos, desse texto tão singelo, 3 versos, que nós podemos aprender 3 preciosos ensinamentos sobre o encontro com Jesus. 3 ensinamentos sobre o encontro com Jesus. E o primeiro deles é que o encontro com Jesus produz transformação. Nós lemos que quando se encontraram com Cristo, essas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Não é à toa que Jesus pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que que o texto diz que ele pregava? O evangelho do reino de Deus. O conceito de reino de Deus, embora seja muito comum na Bíblia, pode nos causar algumas dúvidas ou até nos levar a algum equívoco, porque quando nós pensamos em reino, nós pensamos num espaço territorial, um lugar onde quem manda é o rei, é ele que exerce o domínio. Mas a Bíblia nos diz que o reino de Deus não tem a ver com algo espacial, algo territorial. Porque Deus é Deus, Ele é não só o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, mas Ele já é soberano, Ele é o dono da terra. Todas as coisas já pertencem a Ele. Então, quando a Bíblia nos diz que o reino de Deus chegou com a vinda de Jesus Cristo, ela está não só se referindo, ou melhor, ela não está se referindo a um domínio territorial, mas a uma operação, a uma ação dinâmica de restauração de todas as coisas. Lembre-se, toda a criação foi afetada por causa do pecado. Todas as criaturas foram afetadas por causa do pecado. A maneira como nós utilizamos todas as áreas e lidamos com todas as áreas da nossa vida foram distorcidas e direcionadas não para a glória de Deus, mas para nós mesmos, para a nossa destruição, na verdade. As nossas relações com Deus, com os outros, nossa relação conosco mesmos e com a criação foram completamente alteradas, de forma que não depende de nós corrigi-la, não depende de nós consertar essa situação. E foi para isso que durante milhares de anos, Deus prometeu em cada versículo, em cada capítulo do Antigo Testamento, um Messias, um rei, que não só iria reinar, mas iria trazer esse reino, iria colocar em ação o seu plano para a restauração de todas as coisas, para estabelecer o seu reinado. Com a vinda de Jesus Cristo, então, o grande drama da salvação foi inaugurado e uma nova era foi instaurada. É isso que nós vemos em todos os evangelhos, inclusive desde o início do evangelho de Lucas também. E quais são, meus irmãos, os sinais do reino de Deus? Vou citar aqui rapidamente, mas se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, reveja em nossas redes sociais um sermão pregado no último domingo de novembro do ano passado, quando nós falamos que um dos presentes que a vinda de Jesus nos trouxe é o reino de Deus. Então, quais são os sinais do reino de Deus? Primeiro, a expulsão de demônios por parte de Jesus. Jesus conquista sua vitória sobre os poderes do mal. Segundo, a realização de milagres, de curas por Jesus e seus discípulos. Na semana passada, nós estávamos falando aqui que quando o próprio Jesus mandou dizer a João Batista que os enfermos estavam sendo curados, os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, o reino de Deus havia chegado. Um terceiro sinal da chegada do reino é a pregação do evangelho a todas as pessoas. E em quarto lugar, o perdão de pecados. A presença do reino de Deus, então, não era apenas um novo ensino, mas uma nova atividade de Deus na pessoa de Jesus, trazendo às pessoas libertação das trevas e reversão dos efeitos do pecado. Foi justamente isso que aconteceu com aquelas mulheres. Elas foram curadas de espíritos malignos. Maria Madalena, por exemplo, o texto nos cita aqui, nos conta que dela saíram 7 demônios, o que indica que ela sofria uma opressão intensa, talvez jamais vista pelas pessoas que encontravam com ela. Além disso, aquelas mulheres também foram curadas de algumas doenças, o que indica essa reversão dos efeitos do pecado. Meus irmãos, quando nós encontramos a Jesus Cristo, nós passamos a experimentar o reino de Deus em nossa vida. Nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. Nós experimentamos o seu sustento, a sua libertação, a sua paz. Foi isso que nós cantamos no início do culto. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós experimentamos um pedacinho já do céu, um pedacinho daquilo que Ele tem preparado para nós lá no futuro. O encontro com Jesus produz transformação. Um segundo ensinamento desse texto para nós é que o encontro com Jesus não depende de fatores humanos. Há um grande princípio bíblico que nos ensina que com relação à salvação, Deus não faz acepção de pessoas. E aqui nesse texto, nós vemos pelo menos 3 modos como Jesus não se mostra exclusivista ao se encontrar com as pessoas. Veja só, o encontro com Jesus, primeiro, não depende de gênero. Havia homens que seguiam a Jesus e havia mulheres que seguiam Jesus. Nos evangelhos nós vemos homens sendo curados por Jesus e mulheres sendo curadas por Jesus. Havia homens que ajudavam e mulheres que ajudavam. O encontro com Jesus, então, não acontece exclusivamente com um grupo de pessoas de um determinado gênero. Não acontece exclusivamente com homens ou exclusivamente com mulheres. Aliás, o aparentemente simples fato de ter seguidoras era algo completamente estranho à sociedade daquela época. Se você ler Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, os rabinos que viveram e escreviam na época de Cristo, os líderes da comunidade do Mar Morto, todos eles tinham as mulheres em baixa estima. Mas Jesus, em harmonia com o ensino do Antigo Testamento, designava a elas um lugar de elevada honra. Assim como aos homens, A Bíblia entrega às mulheres um papel vital, chamando-as ao auxílio, ao serviço. Vejam, elas eram discípulas bem dedicadas àquela causa, seguindo Jesus até o fim. Tanto é que não foi uma mulher quem vendeu Jesus por 30 peças de prata. Não foram as mulheres que abandonaram Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele foi preso, e fugiram. Não foram as mulheres que 3 vezes negaram a Jesus na casa do sumo sacerdote, mas foram as mulheres que lamentaram e choraram quando ele estava sendo levado para a crucificação. Foram as mulheres que permaneceram junto à cruz e as primeiras a visitarem o sepulcro onde se encontrava o corpo do Senhor. Foram elas que testemunharam de primeira mão o Cristo ressurreto. Observe também, em segundo lugar, que o encontro com Jesus não depende de posição social. Seguiam Jesus tanto pessoas ricas, como Joana, a mulher do procurador de Herodes, quanto, por exemplo, Maria Madalena. Quando Lucas nos diz aqui que de Maria Madalena saíram 7 demônios, ele não está significando apenas que ela foi liberta de um grande mal, mas também que ela vem de um contexto onde ela era considerada pária da sociedade, excluída, marginalizada. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é rico em histórias, parábolas, provérbios que mostram a misericórdia e a benignidade de Jesus para com os menos privilegiados, os fracos e os rejeitados. O seu amor em ação é revelado aos pobres e aos que vivem à margem da sociedade. É revelado às crianças, aos pastores, aos cobradores de impostos, aos enfermos, aos inválidos, aos leprosos, aos samaritanos e gentios. Mas nem todos os seguidores de Jesus eram pobres. Já falamos aqui sobre Joana, que tinha acesso ao palácio, aos recursos. Portanto, lembre-se que o encontro com Jesus acontece com qualquer um, independe da posição social ou hierarquia, porque Deus não faz exceção de pessoas. Além disso, observe também uma última característica: o encontro com Jesus não depende do local que você mora, do seu território, da sua etnia. Lembrando o que o pastor Marcelo nos falou hoje pela manhã, lembre-se, Jesus é aquele que age para além das fronteiras geográficas. Vejam, junto com os seus discípulos, ele ia pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Todos precisavam e todos deviam ouvir sobre o Evangelho. Inclusive, o verbo que Lucas usa aqui, o andava, indica um movimento muito lento. É como se Jesus propositalmente parasse em cada aldeia, ficasse um tempo, ali pregava o Evangelho, curava pessoas, expulsava demônios, falava que o reino de Deus chegou e ia para outra aldeia. Depois ia para outra cidade, depois ia para outra aldeia, para que todos pudessem ouvir, para que todos pudessem experimentar a vinda do reino. Essa é uma indicação do grande amor de Deus pela humanidade. Cristo, o Filho de Deus, não ficava numa mesma cidade e esperava as pessoas virem a Ele. Sabe, quem adoecia, quem morasse em outro lugar distante, tinha que vir correndo para Ele? Não. Ele andava, ele tinha um ministério itinerante, procurando os sofredores que nem mesmo tinham esperança de cura, e ainda assim os curava e os ensinava. Assim, todos têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus, quer sejam homens ou mulheres, pobres ou ricos, judeus ou gentios, brasileiros, indianos, haitianos, americanos, africanos, por aí vai. Mas há um último ensinamento, meus irmãos, que podemos extrair desse texto. O encontro com Jesus produz transformação. O encontro com Jesus não depende de fatores humanos. E o encontro com Jesus exige de nós uma resposta. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, mas é bom recordarmos que é possível termos um encontro com Cristo, um encontro com Jesus, mas não o reconhecermos devidamente. Muitas das pessoas que seguiam Jesus Cristo estavam apenas maravilhadas dos seus milagres e queriam só os seus milagres. Estavam apenas admirados das suas palavras e falavam: nossa, como ele ensina com tanta autoridade, que bonito. Ele deve ser um profeta. Mas quando Jesus os confrontava, eles o abandonavam. E aqui nesse texto nós vemos o que acontece quando pessoas se comprometem com o evangelho do reino, quando pessoas verdadeiramente reconhecem que tiveram um encontro com Jesus. Veja o final do verso 1. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres. Os discípulos e aquelas mulheres decidiram seguir Jesus onde é que ele fosse. O texto indica que, assim como Jesus, eles também iam pregando e anunciando o evangelho do reino. Além disso, eles, e sobretudo as mulheres aqui nesse relato, também contribuíam financeiramente para o sustento daquela obra, daquela missão. Contribuíam espontaneamente, voluntariamente. Isso nos mostra, meus irmãos, que as pessoas que são libertas, que são salvas por Jesus Cristo, transformam-se em seguidoras de Jesus e querem proclamar esse evangelho para as pessoas que conhecem, para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas se transformam em proclamadoras do reino de Deus, usando os recursos que têm em suas mãos, usando os dons e talentos que Deus lhes deu. Notem o privilégio especial que o nosso Senhor entrega aos seus seguidores fiéis. Essas mulheres aqui, como nos diz o final do texto, prestavam assistência com os seus bens. E lembre-se, é claro que Jesus não precisava da ajuda delas. Ele é o dono de tudo, ele poderia multiplicar pães e peixes, como fez algumas vezes, para alimentar aquelas pessoas que o seguiam, para a sua própria subsistência. Produzir alimentos da terra se quisesse. Mas por que será que ele não fez isso? Por que será que, contrariando toda a cultura daquela época, ele deixou que mulheres financiassem o seu ministério? John Riley, um pregador inglês que comenta esse texto, explica que Jesus fez isso por duas razões. Primeira é porque ele precisava demonstrar que ele era uma pessoa semelhante a nós em todas as coisas, exceto com relação ao pecado, e que vivia pela fé, confiando na providência do Pai. E a segunda razão era que, ao permitir que seus seguidores servissem a ele, o Senhor Jesus provaria o amor de seus discípulos e testaria a sua estima por ele. Por isso, Jesus permite, ainda hoje, que os crentes sejam seus cooperadores para comprovar quem deseja e quem não deseja prestar-lhe assistência. O Senhor Jesus permite que o seu evangelho seja levado adiante por meio de contribuições para a obra missionária, a fim de provar quem são os avarentos e incrédulos e quem são aqueles que são verdadeiramente ricos para com Deus. O que nos leva à seguinte pergunta: e você? Você já se sente liberto por Jesus? Você está comprometido com a expansão do reino de Deus? Está disposto a se envolver, se preciso for, inclusive financeiramente, para a expansão do reino? Essas são perguntas que só você pode responder. Certamente, aquelas mulheres responderiam afirmativamente a essa questão. Conforme temos a oportunidade e de acordo com os nossos dons, nós somos chamados a compartilhar a palavra de Deus, orar pelo ministério daqueles que pregam o evangelho e doar dinheiro para sustentar obreiros cristãos. O nosso encontro com Jesus deve nos levar a uma resposta. Seguir Jesus, apoiando a obra de sua palavra no mundo. Seguir Jesus, nos comprometendo com a expansão do reino de Deus. O encontro com Jesus produz transformação, não depende de fatores humanos e exige uma resposta. E a nossa oração nessa noite é que você responda afirmativamente, que você responda a esse encontro de maneira positiva, experimentando a transformação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo e sendo usado por Ele na expansão de seu reino. Que Deus te abençoe.